Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline e esse é o Expresso Constitucional. Esse podcast tem por objetivo falar sobre temas relacionados ao direito constitucional e à teoria da Constituição. E hoje eu quero falar sobre um filme chamado A Vida dos Outros. Esse filme é do ano de 2007 e, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, é um filme bem interessante e que tem muito a ver com o tema que nós tratamos no último episódio, que foi a liberdade de expressão. Mas é claro que ele vai além desse tema da liberdade de expressão. Então, hoje nós vamos falar sobre um filme. Bom, eu vou comentar sobre o filme. E é claro que é muito difícil fazer o comentário de um filme ou analisar ele com profundidade sem revelar partes importantes da história. Mas eu acredito que vou tentar seguir esse caminho, então eu sugiro que você assista o filme. O filme é bem interessante, ele se passa na Alemanha Oriental no ano de 1984. Então, para quem não conhece a história, né, a Alemanha foi dividida entre um lado ocidental e oriental, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha Oriental, então, ficou ali sob a tutela da União Soviética. E a história se passa num momento onde os opositores do regime socialista, né, comunista, eram investigados, vigiados por uma polícia secreta chamada Stasi. Então, esse é um pouco do contexto do filme. Nós temos um personagem principal, que é o George Drayman, que é um artista, ele é um escritor, e ele é bem visto, ele é visto como um cidadão ideal, que apoia o regime, então alguém acima de suspeitas, mas que acaba sendo investigado pela Stasi, a pedido do ministro, para ver se ele tinha algo a esconder. E aí nós temos um outro personagem que vai ser o burocrata, então, que vai investigá-lo, que vai escutá-lo, que é o Anton Grubitz. Então, esse Anton Grubitz é um personagem muito interessante. Já no começo mostra ele no interrogatório e ele dava aulas sobre interrogatório e tortura para os outros agentes da Stasi. Então, mostra um trechinho da aula, um pouco sobre essa personalidade de uma pessoa um tanto quanto dura, né, e rígida. E aí, esse personagem, ele vai, o Anton, vai colocar a escuta na casa, ele vai sempre estar ouvindo, então, o que está acontecendo na casa desse artista. Então, a gente tem contrastes interessantes, que é o local da escuta, que é um local, sim, eu vou dizer sóbrio, mas é um lugar que não tem nada no seu aparelho de escuta, né? E a casa desse artista, né? Que é uma casa aconchegante, que tem outras pessoas que visitam ele, festas. O George Drayman tem uma namorada que é uma atriz, a Krista Maria Sieland. Eu devo estar falando todos os nomes errados, tá, pessoal? Peço desculpas. E a vida daquele artista que era, de fato, interessante, né? Então, o que que acontece com Anton Grubitz? Ele vai se envolvendo com a vida desse artista. E isso é bem complicado para a tarefa dele de burocrata, de, né, investigador, de agente da polícia secreta se envolver com, se interessar, assim, pela vida de um investigado. Então, a história vai seguindo, né, e mostra um pouco o que acontece com os artistas ou com os opositores do regime. Então, é claro que o George Drayman, ele não era um opositor do regime no momento em que ele começa a ser investigado. Mas ele conhecia pessoas que se opunham ao regime, e o que acontecia com essas pessoas? Elas acabavam perdendo o trabalho, elas acabavam sendo, não tendo, né, as mesmas oportunidades na arte. Então, existem alguns diálogos e conversas entre a Krista Maria e o George Drayman, né, entre a namorada e o artista, né, como o escritor, que fala um pouco sobre isso, sobre, né, as limitações que o próprio regime coloca para os seus artistas, né? E desse modo a história vai seguindo e eu não quero entregar ali partes interessantes da história. Então, a história segue com coisas interessantes acontecendo e eu sugiro que você assista, tá bom? Por que eu escolhi falar sobre esse filme? Porque ele dá uma ideia muito interessante de como acontecia, né, o acompanhamento e a vigilância dos opositores políticos dentro de um país que vivia um regime autoritário. E hoje em dia a gente talvez pareça uma realidade tão longe assim, o Estado com uma lista de opositores políticos que vão ser investigados e analisados. Mas, na verdade, hoje em dia, a gente tem uma cultura de cancelamento, por exemplo, ou o controle da informação que também é feito pelas redes sociais. Então, assim, nós vivemos outras maneiras de criar ambientes hostis à comunicação, à troca de ideias, à liberdade de expressão, que não são assim descaradamente uma polícia secreta, mas que muitas vezes fazem parte da nossa realidade. Então, essa vigilância que acontece no filme, ela não está tão distante da nossa realidade quando a gente pensa no monitoramento de informações, no, na utilização dos nossos rastros digitais na internet. Então, isso quer dizer que a temática da liberdade de expressão, da censura, ela vai tomando outras roupagens, ela vai tomando outras características. E o que que nós podemos relacionar desse filme com a Constituição de 88? Então, em primeiro lugar, a invasão à privacidade. Então, nós temos uma escuta ambiental, né, do apartamento do artista. E isso feito sem o seu consentimento, né? De modo que tudo aquilo que ele falasse ali dentro, tudo que ele expressasse ali dentro ia ser analisado, se era favorável ou contrário ao regime, e ali ele começaria, né, a sofrer represálias por aquilo que ele pensava. Então a gente consegue ver ali uma relação entre a violação do direito à privacidade com também a liberdade de expressão. Então, muitas vezes, dentro da história, se mostra que nos ambientes públicos as pessoas se controlavam mais a respeito de suas opiniões, né, para não serem mal interpretadas. Mas dentro de casa, conversando com amigos ou algo assim, dificilmente a pessoa teria esse tipo de controle. Então, invadir essa esfera íntima era a certeza de que aquela pessoa era favorável ao sistema ou não. Então, a gente tem ali a invasão à privacidade, né? E também na temática da liberdade de expressão, o quanto que a liberdade de expressão é importante para que as pessoas possam colocar ali aquilo que elas acreditam e pensam, e o quanto isso é ameaçador para um sistema autoritário, porque ter um aparato estatal de controle dos opositores significa que o Estado, de fato, compreende que esses opositores em algum momento podem derrubar aquele regime instituído. E como que se derruba esse regime instituído? Por meio das críticas, né? Por meio de fazer as outras pessoas refletirem a respeito daquele regime. Então, por isso que o filme mostra muito a respeito disso, o controle que existe sobre o que as pessoas pensam a respeito do regime. Então, um controle pesado para que informações favoráveis ao sistema aconteçam e aqueles que são opositores sejam silenciados. E uma coisa muito interessante da história é que tem trechos ali de diálogos entre os agentes da Stasi que se mostra tipos de tortura de acordo com o perfil da pessoa. Então, assim, eu falo que tortura, daí muitas pode ser que você esteja pensando a choque, sei lá, né, pau de arara ou coisa assim. Mas na história tudo é muito sutil. Então, assim, a pessoa perde oportunidades de trabalho. Uma das coisas que eles colocam é a prisão para averiguação, e aí você deixa a pessoa por muito tempo lá, e a pessoa não sabe por que está presa, não sabe o que está acontecendo, e ela vai ficando cada vez mais, né, acuada mesmo, privação de sono. Então, interrogatórios onde a pessoa fica durante muito tempo sendo questionada, sem poder dormir. Então, assim, tudo isso que o filme mostra um pouco sobre como que essa polícia secreta trabalhava e quais eram as técnicas que ela utilizava. E isso vai destruindo, né, as pessoas por dentro, de modo que elas acabam cedendo aquilo que os burocratas ou aquilo que esses agentes governamentais desejam, né? Apesar de tudo isso, pessoal, são só trechos do filme. Eu não revelei aí o coração da história. E, mais uma vez, né, convido vocês a assistirem. É um filme bem interessante e que vale bastante a pena pensar, né, refletir a respeito da liberdade de expressão, da censura e da vigilância. E é claro, será que a gente não continua num sistema de vigilância, não com uma polícia secreta, não com escutas na casa, porque hoje em dia as pessoas mesmo elas vão entregando suas informações pelas redes sociais, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu acabei gravando ele durante o dia, então tem alguns sons ambientais, cachorro latindo, barulho, paciência, peço desculpas. E quero agradecer a atenção de vocês e convidá-los para assistir o filme mais uma vez. E nos vemos no próximo episódio.